Muito bom dia, Demar Fagundes. Muito bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM e dos nossos telespectadores da Lagoa TV. Depois de uma semaninha afastada do nosso comentário por questão de demanda profissional, estamos retornando, né, com o nosso bate-papo aqui na segunda-feira. Apesar de que, não é, Demar Fagundes, infelizmente não chega a ser nem um bate-papo, porque eu falo e vocês me ouvem. Então, quiséramos nós poder fazer uma interação mais direta no nosso comentário, mas quem sabe num momento futuro isso possa acontecer. De todo modo, estamos abertos aos questionamentos através das redes sociais, inclusive da própria rádio, né, para que possamos trocar ideias aí e amadurecer juntos o nosso pensamento. Ademar e ouvintes, o finzinho do mês de agosto, início do mês de setembro, foi efetivamente muito movimentado no nosso país e também no nosso município, né? No município ocorreu uma operação do Ministério Público do Estado, através da Procuradoria de Prefeitos, que resultou nos cumprimentos de mandado de busca e apreensão no município, na prefeitura, na residência, do prefeito e do vice-prefeito, e resultou, inclusive, no afastamento do vice-prefeito pelo prazo de 180 dias por determinação do Tribunal de Justiça do Estado. Então, isso é com certeza algo que movimenta muito nossa cidade, desperta diversas dúvidas e diversos movimentos, né, como um todo, para análise desses pontos, e que tenho certeza que os fatos serão apurados da melhor forma possível. Né, inclusive a instauração desse LI, que é Comissão Legislativa de Inquérito, que é bem parecida, né, com a CPI que ocorre no Congresso Nacional, que essa é a Comissão Parlamentar de Inquérito. A CLI ocorre no município, né, no âmbito da Câmara de Vereadores, para investigar eventuais responsabilidades desses agentes políticos. Né? Nesta segunda-feira agora já temos sessão da Câmara de Vereadores em que esses pontos serão analisados e debatidos. Né? Será continuado os trabalhos nesse sentido, para verificar se há necessidade de andamento desses trabalhos ou não. Enfim, algo que deve ser apurado e levantado e discutido, como já foi amplamente divulgado, e que para o bem do nosso município efetivamente demanda uma apuração séria, responsável, concreta, e em não havendo nenhum desvio, nenhum problema, que seja a situação arquivada e vida que segue. Havendo responsabilidade, os responsáveis, sejam do poder público ou de empresas privadas, devem ser penalizados e responsabilizados na forma da lei, tanto pela CLI, pela Comissão Legislativa de Inquérito, quanto pelas ações do Ministério Público do Estado, né, que está fazendo essa investigação. Mas o foco do meu comentário de hoje, Demar Fagundes, é a vivência do nosso país, o sentimento no nosso país após as manifestações do último dia 7 de setembro e as de ontem, do dia 12 de setembro, no domingo também, que não chegaram, essas do dia 12 a ocorrer no nosso município, mas em cidades centrais do nosso país, a exemplo de São Paulo e outros grandes centros, houve manifestações intensas nesse sentido, embora não maiores do que aquelas que ocorreram no dia 7, isso é verdade, é necessário dizer, mas também manifestações significativas. Nosso país imerso num ambiente de alta inflação, custo de vida muito alto, né, aumento de preços generalizado, instabilidade política. Estamos nos ensaiando, digamos assim, para uma saída da pandemia, mas ainda não saímos, ainda temos número de mortos diários e casos ainda circulando. Felizmente, no nosso município isso diminuiu bastante, né? Mas no país como um todo ainda está em andamento. Mas de toda forma, nós começamos a vislumbrar, começamos a enxergar uma luz no final desse túnel. Entretanto, ainda estamos nesse ambiente confuso, nesse ambiente difícil de instabilidade, de ausência de segurança inclusive jurídica, e de ausência de previsibilidade, né? Dificuldade de nós prevermos o que vai ser de nós nos próximos dias. Isso é péssimo, né? Nos gera uma insegurança muito grande, isso é péssimo para os mercados, é péssimo para o valor da moeda, para a bolsa de valores, para a nossa vida, né? Nós que sentimos diretamente no nosso bolso os efeitos dessa instabilidade. Então é péssimo esse cenário. No entanto, o que que nos resta? Qual é que é a leitura que podemos fazer desse espaço, né, desses eventos que ocorreram? Inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro, creio eu, que acreditava que teria uma adesão maior nos movimentos que convocou, e no calor das emoções disse palavras muito fortes, né, e palavras que poderão lhe render até mesmo responsabilização penal, né, por atentar contra o Estado Democrático de Direito e a estrutura do país e o equilíbrio entre os poderes, né? E talvez não tenha recebido o respaldo que esperava, né? Alguns dizem que o evento flopou, numa linguagem mais do pessoal da rede social, da internet, né? No sentido de que não atendeu as expectativas, não teve a força que esperava. Prova disso é que 2 dias depois o presidente recuou em suas manifestações, né, no sentido de que não pretendia violar, interferir ou até mesmo descumprir ordens legalmente estabelecidas de outro poder do governo, né, do país, melhor dizendo, no caso do Supremo Tribunal Federal, demonstrando então que houve, não foi aquilo que ele efetivamente esperava. E uma série de fake news foi divulgada em razão desses fatos, né? Chegou a se espalhar por aí que o presidente havia decretado estado de sítio, que é um estado em que a República está sitiada por uma questão militar, enfim, geraria um estado de exceção, né? E que foi algo que sequer passou perto de acontecer, e algumas pessoas, inclusive, comemoraram isso efusivamente, né? Esperamos que essa situação não chegue, que não haja essa necessidade e que nós possamos manter o nosso andamento democrático. Ademar e ouvintes, o equilíbrio entre os poderes é fundamental. Somente o poder freia o poder, nas palavras dos filósofos estadistas, né? Então, para que nós possamos ter um ambiente verdadeiramente democrático, o presidente não é totalitário, ele não pode tudo. Os limites do seu poder estão descritos na lei e na Constituição. Assim como o limite dos poderes do Congresso Nacional, dos legisladores e suas funções, também estão descritos na Constituição. Da mesma forma, em relação ao Poder Judiciário, terceiro, essa terceira divisão do poder, também encontra seus limites na lei e na Constituição. Se nós estamos em desacordo com alguma decisão, com alguma medida que nós julgamos ilegal, ou incorreta ou inapropriada, nós devemos nos valer dos meios legais para resolver isso. Devemos fazer os recursos próprios, devemos fazer as medidas legais, as ações próprias, porque aí aquilo que eu falava outro dia no comentário, nossas ações serão legítimas. Quando nós substituímos a ação legítima prevista pela lei pelo uso da força ou pelo estímulo da ruptura, inclusive se chegando a incitar que membros do povo brasileiro, que irmão se mate contra irmão, que irmão se lance contra irmão, que haja uma ruptura institucional para o nosso país, esse não é o caminho. Nós perdemos a legitimidade quando nós passamos para esse lado, né? Isso é como numa discussão como nossa do dia a dia. Quando a gente parte para a ignorância, nós perdemos a razão. Podemos ter até fundamento naquilo que estamos dizendo, mas no momento que nós partimos para a ignorância, nós perdemos a razão. E no cenário nacional, no macro, digamos assim, a ideia, o princípio é o mesmo, né? Necessitamos seguir pelas vias ordinárias, pelas vias corretas. Imagine vocês, Ademar e ouvintes, que, como vocês sabem, eu sou advogado. Ingressei com uma ação e perdi em primeira instância nesta ação. E eu, descontente com o magistrado ou com a magistrada, vou lá e o agrido. Vou lá e promovo uma caça às bruxas, melhor dizendo, em relação a esse magistrado ou a essa magistrada. Que razão eu tenho de fazer isso? Não há sentido algum, nós voltaríamos ao mundo de selvageria. Nós avançamos no processo civilizatório, nós não podemos voltar para trás. Então, quando os ministros do STF agem incorretamente ou quando falham no nosso entendimento, nós devemos nos valer dos predicados legais, dos recursos necessários, né? Vamos para o pleno e lá se darão as grandes discussões e a situação será resolvida. Dentro de um Estado democrático de direito, nós precisamos que alguém dê a última palavra. E na nossa estrutura constitucional, a última palavra é dada pelo Poder Judiciário. Porque assim, o Poder Judiciário é o guardião da lei e da Constituição. Vocês imaginem se nós não tivermos alguém que dê a última palavra nesse processo, nesse movimento institucional. Os conflitos seriam eternizados e nós acabaríamos voltando para a barbárie e para a violência. Então, aquilo que eu insisto é que nós precisamos de diálogo, contemporização, conversa, aplicação e utilização dos meios legais e, principalmente, nós democraticamente aceitarmos as nossas derrotas. Esse é um processo que é fundamental para a estabilidade da democracia e que nós precisamos reconhecer, aprender e evoluir nesse cenário, com todos esses movimentos. Felizmente, a estabilidade do nosso país, após todo esse ambiente de alta tensão, começa a retornar e começamos a identificar uma calmaria e uma organização do país. A ordem ela é necessária para que nós possamos avançar, seguir com as nossas vidas e evoluir no nosso país. Aos males da democracia, meus caros, mais democracia. Esse é o fundamento e essa é a razão de existir do nosso Estado, do nosso Brasil e também dos Estados modernos nesse período do tempo em que nós estamos vivendo. Então esse é um diálogo, Ademar, que eu gostaria de colocar para vocês, deixar esse ambiente para o debate, né? E colocando essa perspectiva para que nós possamos avaliar com bastante cuidado, com bastante carinho todas essas questões. E lembrando, Ademar Fagundes, que independentemente de vertente política, ideológica e de pensamento, nós somos todos brasileiros. E nós não devemos entrar em conflito entre nós mesmos para dizer quem é que tem razão. Esse debate nós devemos realizar no âmbito democrático. Devemos preservar as nossas amizades, a nossa boa convivência, para que juntos, nos aproximando, nos unindo, aí sim, nós teremos a mudança e o Brasil que nós queremos de verdade. E é importante dizer desde logo que o remédio para a política do nosso país é o ambiente eleitoral. Nas eleições é que nós definimos quem é que vai tomar as rédeas, quem é que vai fazer o movimento. Então temos que ter muito cuidado naqueles representantes que nós vamos escolher. Quando nós elegemos alguém, damos um cheque em branco. Mas diferente de um cheque comum, esse cheque em branco que nós entregamos na eleição autoriza essa pessoa a falar por nós durante 4 anos. No caso dos senadores, durante 8. Então nós precisamos ter extrema responsabilidade nessa escolha. E cada voto é importante, Ademar Fagundes e ouvintes. Aquela história de meu voto não vai mudar nada, muda sim. Se todos pensarem que o seu voto individualmente não muda nada, aí é que estamos perdidos mesmo. E depois de eleito representante, temos que estar lá, cobrando, acompanhando, sendo críticos, mas também sendo sugestivos, para que o trabalho e o nosso país possa caminhar de forma ordeira, pacífica e rumo ao desenvolvimento. Porque desenvolvimento deve representar, deve significar diretamente melhor qualidade de vida para todos nós. Com esta mensagem, agradeço, querido Ademar e queridos ouvintes, desejando a todos uma ótima semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.